Já falávamos na abertura que havia caducado o contrato de concessão de Viracopos, mas a justiça suspendeu a caducidade do contrato de concessão do aeroporto.
O desembargador federal Carlos Moreira Alves acolheu efeito suspensivo ao agravo interno para suspender a decisão sobre a ação da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, para declarar a caducidade do contrato de concessão da Aeroportos Brasil, que administra o aeroporto de Viracopos, em Campinas. A caducidade é uma modalidade de extinção da concessão decorrente da falta de cumprimento de obrigações contratuais. Esse é mais um capítulo na guerra judicial entre a agência e a concessionária do aeroporto de Campinas. Na prática, o desembargador garantiu mais tempo para a administradora do terminal, afinal, impediu que a concessão de Viracopos caduque até uma decisão colegiada. Porém, ao analisar o caso, o magistrado ponderou que, abre aspas, nem a tramitação do processo administrativo para eventual decretação de caducidade de concessão, nem mesmo seu julgamento, tem o condão de acarretar a agravante dano irreparável, fecha aspas. O desembargador ainda deixa claro que a determinação não impede o julgamento ou andamento do processo administrativo e que tem como objetivo apenas suspender a aplicação da pena, que venha a ser definida até que o colegiado da Corte Especial do TRF1, Tribunal Regional Federal, analise a questão. Desde setembro, a ANAC tem o decreto de caducidade do aeroporto redigido. Afinal, foi exatamente em setembro que a agência retomou o processo, quando a AGU, a Advocacia Geral da União, derrubou uma liminar que proibia a agência de aplicar uma multa de R$324 milhões por descumprimento de contrato. As multas foram aplicadas pela ANAC em 2014 e decorrem da não entrega de um conjunto de obras, como novo terminal de passageiros e vias terrestres associadas, do pátio para aeronaves e do estacionamento de veículos e acesso viário correspondente, disse a AGU. Desde então, a concessionária Aeroportos Brasil Viracopos, que administra o terminal, vem discutindo as punições com a agência. Chegou a conseguir uma liminar suspendendo a multa, mas a agência derrubou a decisão. Desde maio do ano de 2018, a empresa está em recuperação judicial, assim como suas controladoras TPI e UTC, envolvidas na Operação Lava Jato, com uma dívida de R$2,9 bilhões, sendo 93% em empréstimos e financiamentos e o restante de outorgas em atraso. Viracopos tenta escapar do processo de caducidade. O colapso financeiro de Viracopos é resultado de um modelo de concessão amplamente criticado pelo mercado, mas focado na construção do que na operação. Viracopos foi licitado em 2012, durante o governo Dilma Rousseff. Foi arrematado por R$3,820 milhões, com ágio de 159%, e apostas em um crescimento acelerado no volume de passageiros e carga. No meio do caminho, no entanto, o Brasil viveu a pior recessão da história, o que derrubou a demanda dos mercados. De Campinas, André Berenguel.
Nós vamos entender melhor isso com o advogado da concessionária Brasil Viracopos, Gustavo Salgueiro. Doutor Gustavo, boa tarde, bem-vindo ao CBN Total.
Boa tarde, Marco. Um prazer falar com você e seus ouvintes.
Prazer todo nosso. Então, para que as pessoas possam entender, continua valendo o contrato da concessionária Brasil Viracopos, que já há algum tempo está querendo deixar a operação de Viracopos.
Ah, sim, continua valendo. Na verdade, Viracopos não quer deixar a operação. Viracopos opera o melhor aeroporto do Brasil, segundo entende o governo, né? Enfim, o aeroporto mais premiado do Brasil, ele não quer deixar a concessão. Na verdade, essa decisão que foi obtida recentemente impede a retomada do aeroporto, né, pelo governo federal.
Exatamente. Então, continua toda a... Tudo que foi arrematado pela concessionária Brasil Viracopos continua na mão. Mas, como houve esses problemas, né, para concessão, quais são os próximos passos? Agora, o que a concessionária pretende fazer, já que quer manter, né, a administração do aeroporto?
Bom, na verdade, eu acho importante destacar que esse contrato de concessão do aeroporto, que vem sendo bastante discutido na Justiça, foi descumprido, primeiramente, pelo governo, né? Quando o aeroporto foi licitado, foi leiloado em 2012, o que foi leiloado foi um aeroporto cidade, né? Isso foi o governo que concebeu, né? Foi o governo que leiloou dessa forma, vendeu o aeroporto com um terreno, uma área de 17 quilômetros quadrados ao redor dele, 17 milhões de metros quadrados, dizendo que ali poderiam ser construídos hotéis, centros comerciais, galpões logísticos, só que apenas 20% dessa área foi entregue, o que inviabilizou a exploração do aeroporto como um aeroporto-cidade e causou prejuízos muito grandes para a concessionária, para o aeroporto de Viracopos. Houve também outros descumprimentos, enfim, que estão sendo discutidos na justiça, esse foi o principal deles, e todos causaram esse prejuízo. O próximo passo é, Viracopos continuará com essas ações até que haja algum tipo de acordo com o governo, com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que é quem representa o governo nesse contrato de concessão.
E nessa mudança, o acordo é para diminuir os valores do contrato ou de se adquirir, poder ter o direito de uso sobre essa área que o senhor está dizendo?
Na verdade, podem ser as duas coisas. Existe uma ação específica para que o governo efetivamente cumpra o contrato e entregue essa área toda, isso é uma discussão, mas também existe uma outra ação em que se pede o reequilíbrio do contrato, aí eu peço desculpas pelo juridiquês, mas que se pede que o contrato seja reequilibrado para reduzir o valor da outorga, se for o caso, ou então, de alguma outra forma, compensar a concessionária pelos prejuízos causados. É o governo quem decide de que maneira o contrato vai ser reequilibrado. Isso pode ser feito de várias maneiras, reduzindo o valor do aluguel, né? Enfim, a outorga que se paga anualmente pelo contrato de concessão, pode aumentar o prazo, pode diminuir investimentos. O governo diz como reequilibra. Mas o fato objetivo é que tem que reequilibrar em razão desse e de outros eventos que também foram descumprimentos pelo governo.
Mas enquanto o governo não decide, a empresa não pode protocolar nada, entrar com nenhum pedido, doutor Gustavo?
Não pode. Na verdade, fez vários pedidos administrativamente e hoje discute esses pedidos na justiça, porque nem sempre as decisões administrativas foram favoráveis, né? Quem decide esse caso é a mesma agência que descumpriu o contrato. Então, enfim, ela acaba sendo juíza dos seus próprios atos, né? E isso, no entendimento de Viracopos, comprometeu a isenção da agência no caso. Por isso, Viracopos levou essas discussões para a justiça, onde elas estão hoje tramitando.
Nesse caso, por exemplo, quando a ANAC estava tentando, né, fazer com que houvesse uma nova licitação, como a empresa vai agir agora, vai tentar impedir que haja uma nova licitação para ela continuar administrando apenas com esses ajustes no contrato, como o senhor está dizendo, ou existe uma outra saída, uma outra hipótese de discussão com o governo?
Olha, a licitação, uma nova licitação, é apenas uma entre várias alternativas. Viracopos até entende que existem alternativas melhores, né? Reequilibrar o contrato sem fazer uma nova licitação seria melhor para o governo, para o BNDES, que é o principal credor financeiro de Viracopos, na medida em que evitaria todos os gastos com uma nova licitação. Fazer uma licitação custa muito dinheiro, é necessário contratar estudos, publicar edital, enfim, fazer consultas públicas, isso tudo custa muito dinheiro, e no final do dia é dinheiro público, né, para se chegar ao final a um resultado que seria seguramente muito pior do que o contrato que se tem hoje, porque, se eu puder comparar o aeroporto a um bolo, o bolo não vai crescer por si só, em razão de uma nova licitação. O bolo é do tamanho que ele é, né? O aeroporto é o melhor aeroporto do Brasil, fatura o que ele fatura, porque essa é a real situação do aeroporto. Se a gente traz um novo ator, né? Um entrante para participar desse bolo, ele vai ficar com uma fatia que vai acabar diminuindo também a fatia do governo, porque ele não vai colocar dinheiro, não vai fazer um investimento sem ter a expectativa de ter algum retorno sobre esse dinheiro que foi investido. Então, o bolo não cresce, apenas entra mais um para comer esse bolo e o governo acaba tendo que ceder uma fatia dele. Por isso que a gente entende que uma nova licitação não é a melhor entre as alternativas. Reequilibrar o contrato seria preferencial para o governo.
Bom, se a gente falar como usuários, né, ou reclamação dos usuários que nós aqui como imprensa cobrimos, principal é que tudo é mais caro no aeroporto de Viracopos, começando com as passagens. Mesmo assim, a gente sabe que o movimento tem crescido nos últimos meses, né? A gente tem acompanhado, tem trazido aí, talvez seja o maior fluxo de passageiros que Viracopos já teve. E houve também, doutor Gustavo, o fechamento, né, de um andar superior, porque apesar de um fluxo maior de passageiros, ainda aquele local estava obsoleto por causa da movimentação que era menor do que se esperava. Queria que o senhor respondesse, né, como a concessionária ela pode fazer para ajustar a operação dela também, além desses ajustes no contrato.
Marco, eu acho importante esclarecer que Viracopos não tem nenhuma ingerência sobre o valor cobrado pelas passagens aéreas, né? Na verdade, a concessionária, a Viracopos, administra um aeroporto e permite que esse aeroporto seja utilizado pelas empresas aéreas que, enfim, desejam utilizar a Viracopos, né? E são essas empresas aéreas que fixam o preço das suas passagens. Hoje, todos sabemos que Viracopos é um hub da Azul, que cobra lá, pratica os valores que a Azul entende que tem que praticar, e Viracopos não tem controle sobre esses valores praticados, né? E quanto ao seu ponto de que existe um pavimento que não está sendo utilizado, isso na verdade não é verdade. Todo o aeroporto, toda a estrutura que está em operação é utilizada na operação, né? O aeroporto hoje, é bem verdade que ele foi construído por exigência do contrato de concessão daquele jeito, né? O contrato de concessão tem várias regras que determinaram que o terminal tinha que ser construído daquele jeito. Ele foi construído de maneira muito maior do que a real necessidade, mas não por escolha de Viracopos, mas simplesmente porque isso estava no contrato. Isso, na verdade, é um problema que afeta todos os aeroportos que foram leiloados nesse período, né? Nos anos de 2012 e 2013, 5 aeroportos foram leiloados. Além de Viracopos, em Campinas, foram leiloados também Brasília, Confins, Guarulhos, Galeão. E todos esses aeroportos foram, na verdade, superdimensionados pelo governo. O governo escreveu esses contratos desses aeroportos dizendo o seguinte: já que a demanda nos próximos anos será de tantos passageiros por ano, futuro concessionário, construa um aeroporto com essas características, independentemente dessa demanda ser ou não atingida no futuro. Depois o novo governo corrigiu isso, mudou os contratos para dizer o seguinte: se e quando for atingida essa movimentação de passageiros, então construa em X anos um aeroporto com essas características. Os novos contratos contêm o que nós chamamos de gatilhos de investimento. Nos aeroportos leiloados em 2012 e 2013, isso não acontece. Então, foram construídos aeroportos superdimensionados para real necessidade. O maior exemplo é o Galeão, no Rio de Janeiro, o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, que por exigência do edital, por exigência do contrato de concessão, tem um segundo terminal que hoje nem é utilizado. Foi construído um segundo terminal em adição ao terminal que já existia, e hoje o aeroporto opera só com um deles, fechou o outro. É mais barato fechar e não utilizar do que manter uma operação simultânea em dois terminais. E o terminal que está em operação no Rio de Janeiro é mais do que suficiente para atender a demanda de passageiros e de cargas do Galeão.
Doutor Gustavo, então, continuando, né, depois que a caducidade pela justiça ela foi determinada, e como o senhor deixa muito claro, né, o advogado da concessionária, a concessionária, ela, apesar dos prejuízos que foram, foram registrados nesse período, né, o senhor, em nome da concessionária, diz que, querendo continuar, mesmo com os prejuízos, a concessionária garante um bom serviço, garante condições de tocar para frente o aeroporto de Viracopos.
Na verdade, quem diz isso não é nem a concessionária, é o próprio governo federal. Desde que começaram as privatizações de aeroportos no Brasil, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, a SAC, que é um órgão vinculado ao hoje Ministério da Infraestrutura, antigo Ministério dos Transportes, faz pesquisas trimestrais para medir o nível de satisfação dos usuários do aeroporto. Ficam fiscais da SAC entrevistando os usuários do aeroporto e medindo o nível de satisfação deles. E Viracopos, apesar da crise financeira que enfrenta, é o aeroporto mais premiado do Brasil. É o aeroporto que obteve as maiores médias nessa pesquisa, já foi reconhecido por 13 vezes como o melhor aeroporto do Brasil. Então, os problemas financeiros de Viracopos, né, que tem com os bancos e com a Agência Nacional de Aviação Civil, não significam problemas para os usuários do aeroporto, para os clientes de Viracopos, para os passageiros. Muito pelo contrário, é o aeroporto mais premiado do Brasil, segundo a pesquisa de satisfação feita pela Secretaria Nacional de Aviação Civil, e é o melhor aeroporto de cargas do Brasil e um dos melhores do mundo. Em 2018, Viracopos, o terminal de cargas de Viracopos, foi considerado o melhor terminal de cargas de um aeroporto privado do mundo. Então, para vocês terem uma ideia, 40% de toda a mercadoria importada que entra por via aérea no Brasil entra por Viracopos. Então é um aeroporto que, do ponto de vista operacional, é excelente. É um exemplo para todos os demais aeroportos do Brasil e até do mundo. O problema é de natureza puramente financeira e está sendo discutido com a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, e também com os bancos que financiaram a construção do aeroporto.
É exatamente nessa questão financeira que eu faço a pergunta que eu fiz, essa pergunta, né, que o senhor acabou de responder sobre as qualidades aí do aeroporto, mas uma empresa que tem uma dívida alta, ela consegue atrair novos investimentos que, porventura, sejam necessários?
Ah, sim, na medida em que o grosso dos investimentos já foi feito para deixar o aeroporto do jeito que ele está, né, para a construção do novo terminal de passageiros, da nova pista, do estacionamento. Então, não há tanta demanda assim por investimentos. Os problemas financeiros dizem respeito ao pagamento desse aluguel, né, que eu estou falando de aluguel, mas na verdade o nome técnico é outorga, existe uma outorga que precisa ser paga anualmente, e também com relação ao financiamento que foi feito para viabilizar a construção do aeroporto. E aí são discussões que envolvem a ANAC e os bancos que financiaram o aeroporto, mas que não afetam os passageiros nem a operação do aeroporto em si, a segurança, nada disso.
Gustavo Salgueiro, advogado da concessionária Brasil Viracopos, falando aqui em entrevista à CBN Campinas. A concessionária pretende continuar com a administração do aeroporto de Viracopos, comentando também o fim da caducidade aí por decisão da Justiça, né, de uma nova licitação, que era o que queria a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Doutor Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Marco. Uma boa tarde para você e seus ouvintes.